Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, que você pode compartilhar aí pelo WhatsApp ou pela sua rede social favorita com quem você quiser. Fique à vontade, é só copiar o link e enviar aí para sua lista de contatos. No episódio de hoje, Maurício Bastos, vamos falar sobre um símbolo nacional, o pau-brasil, a árvore pau-brasil.
Pois é, Tayano, o pau-brasil, que é uma árvore de madeira nobre, cobiçada desde a chegada dos portugueses ao país, explorada, dilapidada em larga escala desde 1503, pau-brasil chegou a ser considerado extinto na natureza, chegou a ser considerado extinto aqui no Brasil, mas foi redescoberto em 1928 no estado de Pernambuco. Anos mais tarde também chegou a ser considerado extinto, até que foram localizadas espécies pontuais no litoral do nosso país. E para falar sobre a preservação desse exemplo de resistência da natureza e também para debater se de fato a árvore que batizou o nosso país é a ainda uma riqueza nacional, a gente conversa agora com a nossa primeira convidada do dia.
Fotossíntese.
Conosco Aline Poli, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e chefe da unidade Parque Nacional do Pau Brasil. Aline, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui na Sputnik Brasil, no podcast Jabuticaba Sem Caroço. Seja muito bem-vinda, tudo bem?
Eu que agradeço, é sempre muito bom a gente poder falar um pouco sobre as nossas unidades de conservação, né? Nem sempre a gente consegue a visibilidade que essas unidades precisam, então todo espaço de comunicação é bem-vindo com a sociedade.
Ah, sem dúvida, e vocês contam aqui com todo o nosso espaço aqui para falar a respeito, enfim, não apenas das unidades de preservação nacionais, né, mas em especial do pau-brasil. A gente está comemorando nesse dia 3 de maio o Dia Nacional desse, que é um símbolo do nosso país, uma árvore de madeira nobre que tem o nome que é atribuído ao nosso país, né, o pau-brasil. O Brasil nasceu através da descoberta do pau-brasil. Queria saber de você, Aline, a gente lembra das nossas aulas de história lá no nosso ensino fundamental, no primário, né? E o que se conta é justamente isso, né? Que os portugueses chegaram pela nossa costa, vindos da Europa, cruzaram o oceano e se depararam com essa árvore, né? Com essa espécie vegetal que é característica, nunca tinham visto. Eles se surpreenderam pelo que encontravam no momento em que serravam os troncos, com o material, o produto que saía do tronco, né? Dessa árvore tão característica do Brasil. Queria saber de você em relação à preservação. A gente, pelo que se fala, né, era algo facilmente visto por toda a nossa costa, também pelo interior. Hoje em dia, a gente encontra pau-brasil? Hoje em dia, há pau-brasil no nosso Brasil?
Tem sim, ainda tem, né? O pau-brasil, ele então foi o nosso primeiro ciclo econômico, digamos assim, da colonização do Brasil, né? Nossa primeira matéria-prima usada internacionalmente, inclusive, né? O Brasil, devido ao seu corante, ele foi demasiadamente valorizado, né? A sua madeira também, muito nobre, porém muito densa, muito pesada também, foi bastante comercializada. E aí isso acabou sendo um grande problema para a gente no Brasil, né? Essa superexploração gerou, né, como a gente sabe, um trabalho escravo, né, dos nossos indígenas aqui colonizados. E também essa exploração massiva, ela praticamente levou o pau-brasil à extinção. Em 1992, ele passa a ser, né, ele entra na lista das espécies ameaçadas de extinção mesmo no país. Por algum tempo achou-se que ele não existia mais na natureza, depois descobriu-se que aqui no sul da Bahia, em Pernambuco, nós ainda tínhamos alguns espécimes, e no ano de 1990 começa-se então o trabalho de criação, né, são criadas unidades de conservação justamente para proteger alguns fragmentos da Mata Atlântica que ainda tinha pau-brasil in natura, né? Pau-brasil que nasceu naturalmente. Porque nós temos, né, vários projetos no país afora, aqui no todo o litoral da Mata Atlântica, projetos de restauração florestal com pau-brasil, mas aí são espécimes que foram plantados. Os que nasceram na natureza de forma espontânea, a gente praticamente não tem mais, né? A exploração foi tão grande, mas tão grande que foi praticamente levada à extinção. E, infelizmente, o pau-brasil ainda hoje continua sendo explorado. Ainda hoje, pensa, né? Isso começou em 1500 por causa da tintura. Hoje, em 2024, nós ainda temos exploração predatória do pau-brasil no Brasil. Assim, é até constrangedor, né, a gente pensar nisso, que ainda existe. E hoje em dia, né, para que que se explora tanto o pau-brasil assim? Já não é mais por causa da tintura, porque lá no começo ainda já acharam uma alternativa para aquela tintura, porque era muito cobiçada, né, o tom vermelho era difícil de se conseguir, mas depois conseguiram uma alternativa ao uso do pau-brasil. Porém, foi descoberto, né, muito, muito tempo também, que o cerne do pau-brasil, aquele miolo da árvore, ele era muito bom para fazer arcos para violinos e violoncelos. E ainda hoje é tido pela indústria da música, né, pelas grandes orquestras, que os melhores arcos são os produzidos a partir do pau-brasil. E o pau-brasil, né, em natura, só vem daqui. E aí uma coisa bem ruim ainda que tem nessa situação é que eles alegam, né, que o melhor madeira para a produção desses arcos são as de pau-brasil nativo e mais antigo, porque daí tem a forma correta da densidade da madeira, da elasticidade que a madeira tem, enfim, o pau-brasil é tido como a melhor. E ainda hoje acontece o tráfico de pau-brasil para a Europa, para o mundo inteiro, aliás, por conta dessa característica dele na música clássica. Então, assim, é bem antagônico, né? Às vezes a gente pensar assim na arte, na cultura, né? O som de um violino, de um violoncelo, realmente é belíssimo, mas a custa da extinção de uma espécie é demais, né?
É espantoso esse seu relato, Aline, que a gente ainda tenha esse tipo de atividade passados aí tantos anos, ou seja, de 1500 para cá, a gente teve início a devastação do pau-brasil na nossa costa, no nosso litoral, no território brasileiro, e as pessoas façam, enfim, uso de ilegalidade, né? Já que trata-se de uma área de preservação, o pau-brasil, ele faz parte da nossa história, por mais que a gente conheça a história do pau-brasil, é vinculado à origem do nosso país, e pessoas derrubam, e é uma especificidade, né? Eles derrubam vegetação nativa, né? Que tá lá original desde a época em que, da fundação do Brasil até anterior, né? Para fazer violinos, né? Você imagina quantos violinos se fazem com pau-brasil e quanto de madeira se desperdiça, né? Se joga fora, e mais do que desperdiçar madeira, né? Você desperdiçar a história, você desmatar uma região tão importante para o nosso país como a Mata Atlântica, né?
Sim, e não é a construção do violino, é só do arco. É pior ainda, né? É o arco. E aí, então, por conta de ser o arco, a pessoa, quando vem fazer o corte ilegal, eles já cortam em pedaços pequenos para levar, o que dificulta bastante também a gente conseguir rastrear eles, né? Mas, enfim, eu acabei adiantando assuntos aqui, né? Você tinha falado antes sobre o nome, né? Por que que o nosso nome estava atrelado ao pau-brasil, né? Os nativos daqui, eles não... O pau-brasil era uma entre várias outras árvores, né? Assim, tipo, importante, mas não era dado todo esse valor para tintura, tinha-se outras alternativas aqui, acabava que era uma entre outras, né? Os colonizadores que acabaram percebendo esse valor comercial e teve toda essa troca. Dizem, né, assim, não pesquisei a fundo, mas do que eu sei, que o único país no mundo que tem seu nome atrelado a uma árvore é o Brasil, né? Então, é até devastador a gente pensar, né, que nosso povo tem sua identidade atrelada a uma árvore que foi tão explorada a ponto de quase deixar de existir. E ainda hoje, né, de novo, em 2024, a maioria de nós brasileiros não conhece um pau-brasil, nunca viu um pau-brasil, não faz ideia de como é um pau-brasil. Aí a gente fica até preocupado, né, com a questão da nossa identidade mesmo, da nossa identidade enquanto um povo, né? Enfim, assim, eu acho que são várias coisas para se pensar, né? Pensar assim, como a nossa identidade está ligada à exploração, somos um povo absurdamente explorados mesmo, né? E aí a nossa identidade vem disso, né? Vem através de um nome dado a uma planta, que foi um nome dado pelos exploradores, né? Para os nativos, ela se chamava Ibirapitanga, né? Ibirá de árvore, pitanga de vermelho, né? Tudo bem, era árvore de madeira vermelha, mas beleza. E aí os colonizadores vêm aqui e acabam denominando nosso solo, né, o nosso território de Brasil, né, que era tipo vermelho como brasa, né, tinha isso, do vermelho como brasa. Então, e para levar o pau-brasil daqui era muito difícil, porque a madeira do pau-brasil, ela é extremamente densa, assim, extremamente pesada. Pra você ter noção, 1 metro cúbico de pau-brasil pesa 1 tonelada. Então, você imagina o que era tirar esse pau, essas árvores de pau-brasil da floresta e levar até a embarcação para isso sair daqui. Mesmo cortado em pedaços pequenos, ainda assim era difícil demais. E mesmo assim foi levado praticamente tudo, né? Assim, é espantoso, né?
É realmente impressionante, né, Tayana?
É, e diante de tudo isso que você falou, Aline, você consideraria o pau-brasil como um exemplo de resistência da natureza?
Sim, considero sim. E até, né, além da natureza, incluindo a gente nessa natureza, né, é necessário realmente que a gente, como povo, como nação, a gente tenha qualquer espécie me faz falta depois para o conjunto, para a teia ecológica do lugar onde ela está, né? Mas você imagina o que é que a gente tirar uma espécie completamente que habitava, né, que tinha em todo o nosso litoral, a gente encontrava pau-brasil, né? Agora você pensar que aqui é um refúgio, é o que sobrou, né? Aí quando se cria esse Parque Nacional do Pau-Brasil, é realmente com esse objetivo, né, de ajudar a proteger um espaço de área nativa de Mata Atlântica, né, um bioma mais explorado do Brasil também, assim, quase, né, nos mais ameaçados. E aí a gente praticamente não tinha mais refúgios de pau-brasil. Você tem noção, assim, a gente tem as árvores antigamente, há relatos que elas chegavam a 30 metros de altura. Hoje em dia você não vê mais um pau-brasil de 30 metros. Um ou outro, sim, que você vê, que é desses que sobraram. Mas ele demora tanto o crescimento de um pau-brasil, e daí é isso também, outra coisa que volta para aquela indústria do crime, né? Para as pessoas que trabalham com essa coisa da exploração do cerne do pau-brasil para fabricar o arco do violino, eles ainda alegam que o pau-brasil mais antigo é melhor. Porém, para um pau-brasil ficar antigo, da espessura que eles precisam, esse pau-brasil tem que ser esse que está nativo, que está na natureza, não pode ser um que foi plantado para isso. Eles alegam que que daí isso seria o manejo florestal do pau-brasil, né? Que um pau-brasil que foi plantado, ele já não tem exatamente as mesmas características daquele nativo. Aí veja a dificuldade, né, para sair dessa ilegalidade, porque, sim, né, e aí de novo a gente pensar assim, nessa era que a gente está de tecnologia, de fibra de carbono para tudo, de tudo, a Universidade Federal do Espírito Santo até já tem alguns projetos estudando alternativas para isso. Assim, eu acho, assim, para mim é inconcebível pensar que ainda hoje a custa de um crime tão predatório se use arcos de pau-brasil, né?
E sem levar em conta que é um recurso finito, né? Se você imaginar que o tráfico de pau-brasil, ele vai continuar tendo sucesso, né? Vai chegar um momento que não vai mais haver pau-brasil oriundo de vegetação nativa para se retirar um arco do miolo para a produção de um violino. Vai chegar algum momento em que vai, enfim, não é algo necessariamente sustentável, né?
Sim, não é mesmo. E não é, porque daí você imagina o estrago no lugar onde atirar uma árvore de pau-brasil, porque para ela estar lá como árvore, ela já está ali há muito tempo. O crescimento do pau-brasil é muito lento. Então, uma árvore de 30 anos é uma árvore de médio porte, ela não está grandona ainda. Assim, 5 anos que você plantou um pau-brasil, ele ainda não, ele está bem pequeno ainda. Então, você imagina para quem vai plantar isso com a finalidade de usar para arco de violino. Ele teria que esperar 30 anos, né, para poder fazer esse corte, e ele nem tem a garantia de que quando cortar, aquela madeira vai estar tão boa assim, né, segundo os especialistas.
Seria uma madeira madura, pode-se dizer assim, algo que já esteja robusta para os projetos, para os propósitos dos exploradores? É mais ou menos por aí essa associação que a gente faz?
Bem isso. Aí diz que depois que ela é cortada, ela ainda precisa ficar 2 anos secando até fazer. Então, é assim, grosso modo falando, é bem gourmetizado, né, se chegar a vareta lá do violino, né?
Em relação ao pau-brasil, você falou da identidade, né? A gente tá perdendo a identidade com essa coisa do tráfico do pau-brasil, essa ameaça de extinção, mas a gente ainda pode considerar o pau-brasil como uma riqueza nacional?
Com certeza, ele ainda existe aqui, né? Nós temos aqui no Parque Nacional do Pau-Brasil vários espécimes, aqui no sul da Bahia como todo, ainda temos alguns espécimes em uma cidade aqui chamada Itamaraju, foi encontrado um pau-brasil com um diâmetro muito grande, assim, que a datação ainda não está precisa, mas ele passa dos 600 anos, sabe, assim, um pau-brasil realmente majestoso. Enfim, Eu acredito, sim, que é uma riqueza nacional que a gente ainda consegue, assim, com força de vontade institucional, né, se houver um empenho, a gente consegue, sim, ainda proteger ele e continuar mantendo esses espécimes nativos que a gente tem. Só que é isso, né, uma luta inglória, praticamente, né, você vê o... Temos órgãos ambientais para fazer isso? Temos, mas todos sucateados, todos em situação absurdamente difícil, em todas as esferas, municipal, estadual, federal. Então, infelizmente, o Brasil não... A gente vende muito essa coisa, né, de que um país que se preocupa com a natureza, né, e tal, estamos aí um país mega diverso. Ainda somos, né? Mas na prática mesmo, nos investimentos para proteção, eles são bem aquém do que a gente necessita, né? Agora, por exemplo, os servidores da área federal, né? Os servidores do ICMBio, do IBAMA, do Serviço Florestal Brasileiro, nós estamos mobilizados reivindicando melhorias nas condições de trabalho, né? Assim, eu não tenho o valor aqui exato agora, mas o valor é ínfimo, sabe, que a gente tem para fiscalizar cada área. Aí você imagina, ó, aqui no sul da Bahia eu tenho esse problemão do tráfico do pau-brasil, mas não é só isso, né? Tem caça predatória que não pode acontecer, eu tenho que fiscalizar, enfim, tem os licenciamentos de exploração de areia, de pedra, enfim. Aí você leva isso para a Amazônia para pensar lá também, assim, tanto de tipo de pressão que as unidades de conservação sofrem. E a gente não ter, de fato, assim, um investimento mínimo, né, para proteger, para ter pessoas cuidando dessa área, é realmente muito difícil.
A gente está conversando com a Aline Poli, analista ambiental do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, e chefe da Unidade de Conservação do Parque Nacional do Pau-Brasil. Aline, queria saber de você especificamente sobre a unidade que é coordenada por você, que você tem responsabilidade, né, em relação às políticas de conservação, de fiscalização. Queria saber de você qual é a área mais ou menos aí da tua unidade, a unidade que você chefia, em termos de cidades, quantas cidades ela engloba. A gente mede aí o tamanho da unidade pelo tamanho, né, por quilômetros quadrados, né, por hectares, melhor dizendo, ou quantidade de árvores. Existe essa contagem de quantas árvores de pau-brasil existem na unidade, enfim, contabilizadas pelas autoridades florestais do Brasil?
Então, o parque, ele tem aproximadamente 19 mil hectares, né? Então, se a gente pensar em termos de território, é pequeno. Antes de vir para cá, eu trabalhava na Amazônia. Você tem noção, o parque que eu trabalhava tinha aproximadamente 1 milhão de hectares. Então, veja como esse aqui é pequeno, né? Mas, assim, também pensando que aqui são fragmentos de mata que nós ainda temos, né? Então, aqui no sul da Bahia, onde esse parque fica localizado, a gente tem uma área de aproximadamente 19 mil hectares, sendo que dessa área, nem tudo faz parte... Tudo já foi decretado como parque, entretanto, nós ainda temos algumas posses dentro, né? Quando o parque foi criado em 1999, quando ele foi criado, né, foi feito um estudo, visto que aquela área era de suma importância para a conservação, mas tinha alguns proprietários particulares que até hoje ainda não foram indenizados, a gente ainda não conseguiu regularizar a situação. Então, dentro dessa área, nós ainda temos esse problema que é... que nós não conseguimos fazer a desapropriação, então ainda tem fazendas dentro do parque, para você ter ideia, assim. Nós estamos nesse grande gargalo, que é o censo dos nossos espécimes de pau-brasil. A gente está trabalhando nisso agora, mas atualmente nós não temos, assim, exatamente, eu te falar, tem tantos e tantos e tantos indivíduos, porque nós temos projetos de restauração florestal no parque, né, como eu vinha dizendo, ele tem áreas que foram moradias, que, né, imagina, esse território aqui tão antigo, né, de uso, então tem algumas áreas nele que foram antropizadas, né, muito mexidas pelo homem. Então, nesses pedaços dele, a gente tem projetos de restauração ecológica. O que, que é isso? Que é o replantio de espécimes nativas para que a fauna associada venha, né, para essa área e a gente consiga restabelecer aquele sistema ali e reintegrar aquela parte com o parque, com a área nativa, né? Então, é isso, assim, nós temos uma área de aproximadamente 19 mil hectares, nós não temos um censo, assim, um número exato, a gente sabe mais ou menos onde eles estão distribuídos, mas agora a gente está trabalhando nesse censo, e nós temos nesse parque, assim, espécimes em todos os níveis de evolução, né? Nós temos mudas, né? Fazemos um plantio ali dentro do parque mesmo, em algumas áreas que a gente estabeleceu para restauração, e aí essas mudas vão crescendo, então a gente tem elas bem jovens, temos pau-brasil juvenil, esses maiores, e tem alguns adultos já que foram replantados. E aí é muito interessante porque a árvore do pau-brasil, ela muda muito da sua na sua aparência, né, ao decorrer do desenvolvimento dela. No começo ela tem uns acúlios, assim, que parecem uns espinhos, depois ela perde isso e vai ganhando uma casca. Enfim, ela vai mudando e a gente consegue perceber mais ou menos a idade dela com essas observações, né?
Em relação à visitação, o Parque Nacional do Pau-Brasil é aberto à visitação? Recebe muitos visitantes?
Sim, sim, ainda bem. Nós temos também, graças ao esforço de servidores de carreira do ICMBio, principalmente nós temos desde 2019, eu acho, 2020, eu não sei que ano que ela veio para cá direito, a Deise. A Deise Leite é uma analista ambiental do ICMBio e ela vem cuidando dessa parte de uso público no parque. O parque ele tinha sido oferecido para uma concessionária, né? Ela tinha ganhado a licitação, tudo certo, já ia fornecer os serviços de turismo para o parque, né? Tipo uma empresa terceirizada. Só que aí acabou que com o tempo essa empresa não vingou aqui, né? Não foi para frente e largou esse contrato. E aí olha a situação, a gente fica com o parque aberto para visitação, sem estrutura, sem servidores, sem recursos. E aí, né, nessa de novo, assim, meus colegas de trabalho, assim, me dão muito orgulho, sabe? Assim, pegou o negócio mesmo no dente, assim. Isso é uma vantagem e uma desvantagem dos servidores da área ambiental, sabe? Às vezes acaba que a gente sai fazendo as coisas com muito amor, mesmo sem recurso, mesmo sem jeito, a pessoa vai dando o seu jeito de se qualificar, de ir conseguindo fazer as coisas. A gente brinca que no ICMBio a gente aprende a trocar o pneu com o carro andando, né, e vai. E aí é sempre muito difícil, mas, né, apesar de ser difícil, as coisas acontecem. E aí essa servidora do parque, ela tem conseguido implementar, né, ela conjunto com a equipe, mas ela puxando tudo isso, ela tem conseguido dar uma grande vazão para essa coisa do uso público, né? O uso público é esse uso que a sociedade pode fazer da unidade de conservação. A categoria parque, um dos seus principais objetivos é a visitação, é que esse parque seja usado pela sociedade de forma recreativa também, né? Para ter contato com a natureza. Então, quando essa concessionária de turismo sai daqui, que deixa esse vazio, assim, e aí a demanda já estava aberta, né? O parque já estava funcionando para as pessoas, e aí a gente tem que ordenar. Como é que isso acontece? É uma unidade de conservação, temos coisas a proteger ali, então a gente quer que o público venha, mas isso é ordenado. Então, com a chegada dessa servidora, da Deise, ela começa a organizar toda essa questão, né, do ordenamento da visitação, como que acontece, e o parque, hoje em dia, ele é aberto. Todos os dias, né, de domingo a domingo, ele é aberto para visitação. Nós temos um centro de visitantes muito bem estruturado, com exemplos da fauna local, assim, feito em réplicas, temos imagens. Fica sempre um servidor nosso que faz uma explicação sobre como que acontece a extração da brasilina, né, do corante vermelho. A gente tem pó de serra de pau-brasil lá e a gente faz a extração para a pessoa ver como que acontecia. Temos alguns móveis, algumas coisas feitas de pau-brasil, que aí também é bem legal quando o visitante vai lá, ele pode tocar, né? Por exemplo, tem um banco lá no nosso centro de visitante feito de pau-brasil. A gente sempre brinca, se você conseguir levar esse banco, ele é seu, só que você tem que levar ele sozinho, é um banquinho. Só que é de pau-brasil, você não consegue levar ele, ninguém consegue, porque ele é muito pesado. Enfim, aí tem um violino lá em exposição, uma réplica, né, para a gente falar um pouco sobre essa questão do tráfico. Nós temos várias trilhas bem sinalizadas. O parque hoje em dia, agora, ele faz parte da rede nacional de trilhas, né, e aí a gente está interligado, a gente tem uma marca nossa, né, que é a pegada que a gente fala, que é aqui do sul da Bahia. O nome da nossa pegada é Caminhos do Brasil Original. E aí ela foi uma pegada, né, que a Deise, essa servidora do uso público, encabeçou toda a produção, mas foi feito de forma bem participativa, com toda a sociedade. Escolhemos elementos que tinham a ver com o território, né? Então a gente tem o Rio do Brasil no meio, tem o bicho preguiça, que foi o bicho mais elencado como representante da nossa fauna. Tem, enfim, assim, né, então Caminhos do Brasil Original é uma pegada, uma marquinha que quando o turista passa aqui, ele pode ter esse adesivo, pode ter essa marca dizendo que ele fez esse percurso, então tudo sinalizado, temos uma boa sinalização mesmo, assim, para a pessoa saber quanto que ela está da nossa sede, qual a distância para os outros lugares, nós temos mirantes de avistamento da floresta, então é muito legal você chegar aqui num lugar onde tem tanta monocultura, sabe, aqui tem monocultura de mamão, de tudo, principalmente do eucalipto, né? E aí você vem chegando assim na estrada e você vê aquele tanto de eucalipto, aquele tanto de coisa assim, mas lá no meio tem esse maciço de floresta, né? Então é bem até emocionante quando a pessoa vai no mirante e vê assim a floresta, o dorsal da floresta assim por cima, é muito bonito, né? Nós temos trilhas maravilhosas, assim, a gente tem uma trilha que a gente chama de Trilha das Bromélias. Temos bromélias gigantescas mesmo, assim, bromélias com mais de metros, assim, sabe? E aí também isso, assim, das coisas para a gente ainda descobrir, né, a idade dessas bromélias, quem chegou primeiro ali, enfim. Aí vai mudando o solo também, o solo, imagina, o solo no meio da floresta do Mata Atlântica, de repente tem uma parte que começa a ficar arenoso, que daí é um solo diferente, que é a Mussununga. Então nós temos trilhas também para a pessoa poder conhecer essa geologia diferenciada da área, né. Enfim, assim, são muitos atrativos. Nós temos até uma cachoeira dentro do parque, tem uma trilha que vai para ela, e temos a trilha do pau-brasil mais antigo. E são trilhas, como eu disse antes, bem sinalizadas, muito bonitas. A gente tem agentes temporários ambientais, especificamente do uso público, e também a nossa brigada de incêndio colabora na manutenção dessas trilhas. Então, as nossas trilhas são bem cuidadas, são de fácil acesso. Enfim, vale a pena vir conhecer. As pessoas às vezes vêm aqui para o sul da Bahia, como é uma região de praia, né? As praias aqui realmente são fantásticas. Acaba que não dá tempo de ir, né? Nos pequenos passeios turísticos, não vão conhecer o parque, né? Mas vale muito a pena, então já deixo essa dica para quem estiver vindo para o sul da Bahia, passar aqui pelo parque, ele fica aberto de segunda a segunda, entrada gratuita, não tem custo nenhum. É só vir mesmo, traz um lanchinho, porque nós não temos, assim, quando não tem eventos, nós não temos comercialização de alimentos, né? Então, quando vir, traga seu lanchinho, seu protetor solar e repelente, e pode vir.
É importante dizer, né, que fica aí em Porto Seguro, o ponto de partida Isso. do Brasil. É a cidade onde está sediado o parque, né? E o parque, ele pega algum outro município, enfim, tem mais ou menos ideia, você tem como dimensionar pra gente se alcança outras cidades, é uma área bem vasta aí, né?
Sim, o parque, ele fica totalmente em Porto Seguro, né? Só que aí aqui dentro, a gente, em Porto Seguro, ele fica num distrito chamado Vale Verde. Mas é super tranquilo para chegar no parque, assim, de Porto Seguro mesmo, tem como chegar no parque, né? E aí, se a pessoa estiver em Arraial da Ajuda, que é um outro distrito de Porto Seguro, também é ainda mais perto. Enfim, tem os acessos por estrada de asfalto, é bem tranquilo.
Aline Poli, analista ambiental do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, chefe do Parque Nacional do Pau-Brasil, unidade de conservação, onde a origem do Brasil é conservada, é preservada. Aline, muito obrigado por participar aqui com a gente do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, falando sobre um pouco da preservação desse trabalho muito importante, né, de preservar não apenas esse pedaço importante da nossa Mata Atlântica, mas também de preservação da nossa história, né? As nossas raízes estão aí fincadas no sul da Bahia, onde o Brasil começou, e daí o Brasil se expandiu, e é importante que haja pelo menos algum rastro, né? Que se preserve, né? O que foi deixado, né? E que se evite esse trabalho predatório aí, enfim, você imagina violino, né? Derrubar uma árvore de pau-brasil, um colosso desses, para fazer alguns arcos de violino, é uma coisa que não me entra na cabeça. Aline, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Fica o convite para uma próxima oportunidade. Tudo de bom.
Igualmente, obrigada.
Obrigada, Aline. Até a próxima.
Tchau, tchau.
No dia 3 de maio é comemorado o Dia Nacional do Pau Brasil. Essa data foi instituída em 1978, Maurício, pela Lei Federal número 6.607, que definiu a espécie como árvore nacional. Atualmente, o pau Brasil é protegido por lei e não pode ser cortado nas florestas. Além disso, ações de plantio buscam reproduzir as espécies nativas, dentre elas o pau-brasil. Interessante o que a Aline falou, né, de muita gente nunca ter visto um pau-brasil, a árvore pau-brasil ao vivo, né?
E falando na conservação do pau-brasil, né, interessante o que a chefe do Parque Nacional do Pau-Brasil, que é uma importante área de preservação dessa espécie, né, que foi dilapidada ao longo dos anos aí, lá existe, além de ser uma espécie de santuário para o pau-brasil, né, existe um parque que recebe turistas, e isso é muito legal, né? Especialmente levando em conta a atratividade, né? E todo o contexto histórico que o pau-brasil tem, né? Tudo que o pau-brasil representa para o nosso país, nada melhor do que ter uma espécie de parque temático, né? O pau-brasil tem um parque temático, a origem do Brasil tem lá a sua atratividade para turistas, né? Vamos imaginar aí pessoas que vieram de fora do país, pessoas que vêm de outros continentes, vêm mesmo da Europa, né? Querem mergulhar no passado do Brasil, mergulhar na nossa história. Tem lá nesse Parque Nacional do Pau-Brasil como uma espécie de portal para conhecer as nossas origens, né? As origens do Brasil como país, de onde vem o nome Brasil, né? Vem do Pau-Brasil, como foi já devidamente explicado, destrinchado aí pela nossa entrevistada. E o mais legal, né? Não é apenas um santuário onde há pau-brasil plantado, né? Onde há extensas plantações, né? Extensa vegetação de pau-brasil e também uma fauna muito variada, né? Mas também há locais lúdicos, né? Para mostrar para a criança, né? Qual é a finalidade, né? Ou como se dá a exploração do pau-brasil, né? E como ele é aplicado, né? Para a extração da tintura, coisa que já não acontece mais hoje em larga escala, né? Até porque hoje há tinturas artificiais, né? Ela foi substituída a extração da tintura do pau-brasil e também tem essa questão da retirada dos arcos para violinos, né? Que é algo que não me entra na cabeça.
Isso tá impactado com isso, né, Maurício?
Realmente, não me entra na cabeça. Eu lembro do desenho do pica-pau, né? Do pica-pau, aqueles troncos, né, na serraria se transformando em um cabo de vassoura.
Sim, é algo semelhante.
É algo parecido, não me entra na cabeça, né, mas a própria chefe do Parque do Pau-Brasil fala, né, do peso, né, da densidade da madeira, e isso acaba até impactando os estudantes, né, é uma matéria-prima diferente.
E o Parque Nacional do Pau-Brasil foi criado, Maurício, em 20 de abril de 1999, em comemoração aos 500 anos do Brasil. Você perguntou aí sobre a questão de tamanho, né? Possui cerca de 19 mil hectares e é uma das mais importantes áreas protegidas da Mata Atlântica no sul da Bahia. Tem titulação de reconhecimento mundial e fica numa região denominada Costa do Descobrimento, que foi declarada Sítio do Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco por conta do valor do ponto de vista da ciência e da preservação de ecossistema de interesse universal.
E aliás, é, né, bom lembrar, a gente lembrar que recentemente no governo passado, durante o governo Jair Bolsonaro, chegou-se a cogitar a concessão desse parque nacional para a iniciativa privada e houve protestos da população lá de Porto Seguro, né? Chegou a haver a concessão, né? Uma empresa de recursos humanos operaria o parque, uma empresa que já opera em outro parque, que é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no estado do Rio de Janeiro, que administra os serviços de uso público também do Parque Nacional de Itatiaia, aqui no estado do Rio de Janeiro. Esse contrato de concessão teria duração de 15 anos, mas isso acabou sendo bloqueado, né? Houve intervenção judicial e o parque continua sob a gestão do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio. É algo que deve ser levado em conta também, deve ser levado em consideração. Houve muito protesto, houve muita discussão a respeito. Se um espaço público, né, especialmente com um valor histórico muito grande, deveria ser controlado por uma empresa particular, uma empresa privada que teria lucros com esse espaço público na atração de turistas, na atratividade de pessoas que iriam visitar essa região, esse local carregado de significado.
Questão rápida para você, hein, Maurício Bastos. Ibirapitanga, sabe o que é?
Ibirapitanga, curioso. Eu conheço alguns lugares que têm esse nome, né? Alguns lugares que têm esse nome, ou nome indígena, obviamente, né? Tá na cara, mas o significado é realmente não sei. Conheço Ibirapitanga. Na verdade, conheço um, mas eu já ouvi falar de outros. Mas eu conheço um que fica em Itaguaí, fica aqui na região metropolitana do Rio, né? Quase na região da Serra das Araras, né? É uma região de difícil acesso, né? Que pouco povoada, é quase um recanto, né? De tranquilidade. É um lugar bem afastado do grande centro urbano do Rio de Janeiro, né? Quase já em Piraí, divisa de Itaguaí com Piraí e Rio Claro, uma região muito afastada, remota, assim a gente pode dizer, aqui no Rio de Janeiro, Ibirapitanga. Mas qual é o significado dessa palavra?
Significa tronco vermelho em tupi. É o nome original do pau-brasil.
Ah.
E a gente vai continuar falando sobre esse símbolo nacional, convidando agora para esse bate-papo o nosso segundo entrevistado de hoje.
Biosfera.
Conosco Yuri Tavares Rocha, engenheiro agrônomo, doutor em geografia, professor da Universidade de São Paulo. Professor Yuri, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem?
Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês.
A gente está colocando aqui em discussão o pau-brasil, que completa aí, enfim, hoje comemora, na verdade, nesse dia 3 de maio, o seu Dia Nacional dedicado à memória deste que foi um marco fundamental para a fundação do nosso Brasil, né, professor Yuri? O pau-brasil que foi alvo de muita cobiça por parte dos europeus, em particular os portugueses que aqui chegaram em 1500, e hoje a gente tem uma porção diminuta dessa espécie vegetal aqui no Brasil. Hoje existe um parque nacional dedicado à preservação da memória do pau-brasil e também das poucas espécies que ainda persistem, né? Queria saber de você, Yuri, como engenheiro agrônomo e doutor em geografia que se dedicou a estudar o pau-brasil, que chamou mais a atenção dos portugueses, né? Do ponto de vista histórico-geográfico, né? O que chamou mais a atenção dos portugueses em relação ao pau-brasil? E sob o ponto de vista dos europeus, qual seria o diferencial em relação a outras espécies nativas, professor Yuri?
Certo, vamos então voltar um pouco no tempo aí, né? Até antes de 1500, né? Porque a gente tem que lembrar que o território que hoje se chama Brasil, né? Ele já era habitado por seres humanos com as suas etnias e com o seu conhecimento e com a sua sabedoria. E essas etnias já conheciam essa árvore da Mata Atlântica, que é endêmica, né? Da Mata Atlântica, mas do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte, não todo o bioma da Mata Atlântica, e eles chamavam, né, umas etnias designavam como Ibirapitanga, que quer dizer madeira vermelha. Então eles já sabiam que essa árvore tinha madeira e da madeira se poderia tirar um corante vermelho. Pois bem, chegaram, né, aqui inicialmente os portugueses, mas depois outros europeus, principalmente franceses, também ficaram com interesse, né, nessa árvore, porque os portugueses, com essa sabedoria indígena, descobriram que tinha essa utilidade. E como aqui, né, a intenção de se ter uma colônia era trazer, né, dividendos, ou seja, dar dinheiro, lucro para a metrópole, descobriram que essa árvore poderia então ser uma fonte de corante vermelho. E naquela época, né, estamos falando aí, né, na virada, né, dos séculos XV para XVI, essa cor vermelha ela tinha um simbolismo de elite, né, na sociedade europeia. Então as pessoas, porque era um corante natural, né, difícil de ser obtido para atingir os tecidos vermelhos. Então quem tinha, né, uma roupa vermelha é porque tinha dinheiro. Então da nobreza, do clero, né, os mercadores ricos, né. E antes da descoberta das Américas e do Brasil, havia outras fontes naturais desse corante, mas que igualmente eram caras, né. E descoberta então essa utilidade da madeira, os portugueses começaram então a retirar essa madeira. Então foi o primeiro recurso natural, né, explorado, e como tem uma distribuição na costa, né, e ele foi sendo explorado, né, principalmente, obviamente, nas áreas onde os portugueses chegavam primeiro. Então, na verdade, não só o pau-brasil, mas toda a Mata Atlântica, ela foi muito impactada. No século XIX, né, foram inventados os corantes artificiais, aí ela perdeu essa importância econômica. Mas ela tem uma outra importância, que depois foi descoberta, que a madeira ela tem uma qualidade sonora para arco de instrumentos musicais de corda muito importante. Então, até hoje, né, infelizmente, até há um comércio ilegal, muitas vezes, né, um contrabando de madeira cortada ilegalmente para o Brasil, para atender esse mercado por causa da sua qualidade sonora na fabricação dos arcos, né, dos instrumentos de corda. Então, é uma árvore que teve essa importância na, né, inicial dessa exploração europeia do território, e ela acabou sendo uma, digamos assim, uma corruptela, né? Então, onde você vai? Ah, eu vou onde tem Brasil, né? Inclusive, a coroa portuguesa, ela fez, né, um contrato de exploração, como hoje a gente chama de terceirização, né, com o Fernão de Noronha, né, Fernão de Noronha, que foi o primeiro, né, a fazer esse contrato com a coroa portuguesa para fazer a exploração. Hoje, né, o Fernão de Noronha a gente conhece, né, pelo nome da ilha do arquipélago, mas ele teve essa importância. Então, eles vinham, né, retiravam e levavam para a Europa, Europa e vendiam. Só que os portugueses não agregavam valor. Eles vendiam essa madeira e outros aí, compradores é que faziam o corante, né? Então ela era muito importante na França, nos Países Baixos, né? Na Holanda, e esse comércio, né, rendeu, né, um certo lucro, né, para essa metrópole nessa época, e a custo, né, também de um trabalho braçal indígena. Não sei se deu um aspecto geral aí, um cenário geral do que você me perguntou.
Sim, sim, trouxe pra gente toda uma perspectiva aí, né, desse início, né, da exploração por parte dos portugueses, né, e aí você detalhou bem que a exploração, ela ocorria por parte dos portugueses, mas o aproveitamento da mercadoria, ela iria além da Europa, né, além do território português, né, por exemplo, você sim. mencionou a França, né, como um mercado Exato. Consumidor dessa tinta que era retirada do pau-brasil, né, e também
Exato.
A utilização do pau-brasil como um instrumento acústico, né?
Isso, e tanto que, né, no século XVI houve, né, invasões francesas que tinham o objetivo, né, de ter um território também na América e em função do pau-brasil, né? Então teve o projeto da França Antártica, né, que foi na região do Rio de Janeiro, depois, né, eles foram expulsos, teve a invasão dos holandeses, né, no Nordeste, né, na região, já no século XVII, né, na região de Pernambuco, que depois, posteriormente também foram expulsos, e os franceses também voltaram a invadir o Brasil, né, onde fundaram, inclusive, a cidade de São Luís do Maranhão, leva, né, esse nome em homenagem ao Luís, rei da França na época, né, e depois também foram expulsos. Então, era um bem, né, precioso e tinha, né, essa cobiça, mas esses países, né, como a Holanda e a França, não reconheciam, né, a soberania portuguesa desse território, que, na verdade, né, os portugueses dividiram o continente americano entre os espanhóis e eles, né? Então, eles não reconheciam e vinham aqui, né, fazer a coleta, né, e a busca do pau-brasil. Então, era um bem que, né, tinha uma importância econômica. Obviamente, ele também, no que a geografia a gente chama, né, que não é tudo explicado por isso, né, mas a gente chama de determinismo geográfico. Então, a existência do pau-brasil, de enseadas e baías que faziam, né, mais facilmente o embarque dessa carga de toras de pau-brasil, foram também primeiros locais, né, dos primeiros núcleos, né, urbanos do Brasil. Por isso que também, né, hoje a gente, né, tem 80, 90% da população brasileira a menos de 100 quilômetros da costa, né? Então a gente tem uma grande concentração ainda da população brasileira, né, em função desse processo de ocupação do território, né? Depois vieram as capitanias hereditárias, enfim, e outras fases econômicas, né, alguns historiadores nem gostam de chamar muito de ciclo, porque, por exemplo, a cana-de-açúcar, depois da supressão da importância do pau-brasil e a descoberta de que aqui também era um local viável para plantio de cana-de-açúcar, se retirava a Mata Atlântica e plantava a cana-de-açúcar. E aí veio, né, essa importância da cana-de-açúcar, mas é um ciclo que não se acaba, né? Hoje em dia a gente põe álcool no carro vindo da cana-de-açúcar, né? Então, essas coisas continuam. Mas a extração do pau-brasil, ela inclusive foi uma espécie considerada extinta no século XIX, e hoje ela é muito restrita, né? Os próprios fragmentos de Mata Atlântica, né, originais, são raros, né, no Brasil, e em comparação ao original, e também populações nativas de pau-brasil, né, dentro da Mata Atlântica, também são já muito reduzidas, né, na área, né, da sua ocorrência natural, que existem ainda, né, e muitos deles são preservados em unidades de conservação. Então, isso é muito importante, como uma delas que você citou aí no sul da Bahia, né? Então, tem outras também, né, no Rio de Janeiro, em Alagoas, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, mas, digamos assim, são amostras, né, que são diminutas perto, né, da abundância que tinha, porque os dados históricos de exploração, né, aqueles oficiais, porque os roubados a gente não tem o oficial, né, mas indica que tinha uma grande, né, exploração. Então era uma árvore relativamente abundante na Mata Atlântica, né, dentro da biodiversidade da Mata Atlântica.
Aproveitando esse panorama atual que você trouxe, professor Yuri, a gente pode dizer que atualmente o pau-brasil ainda está sob risco de extinção?
Então, é uma espécie ainda considerada, né, na lista do pau-brasil, né, a gente tem a lista de espécies ameaçadas da flora, né, do Brasil, a gente tem o Centro Nacional, né, de Flora, de Estudos da Flora, que é do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e ela está listada lá. Então, é uma espécie ameaçada de extinção. E a gente, né, existem vários critérios para a gente estudar, né, a situação da espécie e colocar a espécie nessas categorias, né, de ameaça de extinção. Então, ela é uma espécie ameaçada de extinção, por isso que eu acabei de falar, porque ela tinha uma abundância, né, uma relativa abundância na Mata Atlântica, porque os fragmentos, né, a Mata Atlântica foi reduzida a fragmentos, né, quando a gente fala de fragmento, lembra de um prato que quebra. Então, fica cheio de caquinhos, né? Só que esses caquinhos, no caso da Mata Atlântica, eles não compõem o prato completo, né? Ou seja, a gente tem só pedacinhos da original, digamos assim, que o resto dos caquinhos do prato sumiram. Então, por isso a gente chama de fragmentos. Então, esses fragmentos remanescentes, né, o que restou da Mata Atlântica, nem todos têm pau-brasil, e os que têm pau-brasil, né, são pequenos. Então, há uma ameaça nesse sentido, né, de área de distribuição. E a outra, né, outros critérios, né, um deles é essa questão da pressão. Então, o que ainda essa espécie tem de interessante para o ser humano explorar? E como, né, a gente está falando hoje, né, de desenvolvimento sustentável, na época não se tinha. Apesar das etnias indígenas terem isso há séculos, né, porque elas não levaram a espécie à extinção, mas aí com essa ocupação europeia, né, se mudou a forma de exploração. Então, essa exploração foi predatória. Então, o que a gente tem hoje é uma árvore que não é mais usada para tirar o corante, mas é uma árvore que é tirada para utilizar a madeira, né, principalmente para essa finalidade de atender, né, o mercado do musical, né. Então, infelizmente, né, alguns cortes legais ainda são feitos, algumas toras, né, de pau-brasil são colocadas em lotes de madeiras legalizadas, né, certificadas, que isso também existe, né, tem toda uma legislação para isso, e acaba sendo, né, contrabandeada. Mas, né, da mesma forma que o ser humano toma medidas não tão inteligentes, né, ele percebe que algumas não são tão inteligentes, né, e aí tem algumas convenções, né, internacionais para a gente melhorar, né, essa questão do impacto ambiental. Entre elas é uma convenção internacional que trata justamente das espécies ameaçadas de extinção, mas que ainda são alvo de comércio. Então, aí tem lá as restrições para que aquelas toras, por exemplo, uma tora que foi encontrada como uma madeira que não é mais utilizada. Então, ela pode ser certificada que ela pode ser utilizada para fazer o arco, ou a gente, né, plantar com certificado, né, e autorização dos órgãos, né, ambientais competentes, para depois de um certo tempo, né, só que ela demora muito, né, mas depois de um certo tempo você cortar e ter uma madeira legalizada. Né. Então, eu inclusive, né, o ano passado, ou retrasado, discuti isso com uma equipe, né, de pesquisadores do fora do Brasil, para que eles queriam, digamos assim, amenizar as restrições dadas à madeira do pau-brasil, né? E eu me coloquei contrário, né? Porque eu acho que se as espécies são ameaçadas de extinção, né, o seu comércio tem que ser muito, 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 muito restrito e disciplinado e muito mais fiscalizado, né? Porque também não adianta a gente colocar uma legislação maravilhosa no papel e depois você não ter ações concretas para vigiar o que a legislação impõe. E há várias iniciativas também no Brasil, como o Plano Nacional, né, de Recuperação do Pau-Brasil, que precisa ser reeditado, né, várias pesquisas que ainda são feitas, mas é ainda preocupante o aspecto, né, dessa árvore. E ela tem duas importâncias, né? Uma, a biodiversidade, óbvio, né? Porque todo ser vivo é importante no planeta, porque ele representa uma história evolutiva, e a outra, dessa importância histórica, né, que levou até esse território a chamar, né, a terra onde tem o Brasil, que, né, foi fundado com outro nome, né, esse território, pelos europeus, pelos portugueses, mas depois virou Brasil, né? Então tem esse simbolismo, né, nacional, e que não é uma coisa, né, de um nacionalismo soberbado, né, e cego, mas um nacionalismo de preservar a biodiversidade brasileira e preservar um símbolo da nossa história.
Nós estamos conversando com Yuri Tavares Rocha, engenheiro agrônomo, doutor em geografia e professor da Universidade de São Paulo, a USP. Professor Yuri, do ponto de vista histórico-geográfico, né, a gente lembra das nossas aulas de história lá do ensino fundamental do pré-primário, né? Os portugueses chegaram em suas caravelas, chegaram ao Brasil ali através da Bahia, da região de Porto Seguro, onde hoje existe um parque nacional onde se preserva a história e as espécies restantes aí do pau-brasil, nesse Parna, né? Parna Pau-Brasil, Parque Nacional do Pau-Brasil, aí sob a administração do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Mas o pau-brasil, ele ocupava, né, na realidade, um território muito mais extenso, inclusive você mencionou, ele caracterizou a ocupação do nosso Brasil, né, que concentra a maior parte da nossa população ainda na costa. O pau-brasil ele esteve presente em outras áreas do nosso país, do nosso território nacional, além da costa, né? Na costa ele compreendia qual região, né? Ele ia de onde terminava onde aqui no Brasil. E ele era mais internalizado também. Há registros de pau-brasil em partes mais internas do nosso território e, obviamente, tempos depois a devastação acabou com a presença dele aqui no nosso país. Onde há remanescências do pau-brasil além dessa área do sul da Bahia?
Muito importante, né, a sua pergunta, a sua observação, porque, né, a gente pensa, quando fala, né, de uma espécie, ela tem uma área de distribuição geográfica, né? E no caso de espécies que elas acontecem em uma área mais restrita e única no mundo, pode ser um continente ou pode ser uma ilha, a gente dá o nome de endemismo. Então, a espécie Cisalpina equinata, ou pau-brasil equinata, e são dois nomes válidos, que cientificamente, né, a gente batiza a espécie que comumente a gente chama de pau-brasil, ela tem, né, tinha originalmente essa distribuição na Mata Atlântica, mas lá pelo meio, né, do estado do Rio de Janeiro até o Cabo de São Jorge, no Rio Grande do Norte, mais ou menos por aí essa distribuição. E a Mata Atlântica, quando a gente fala também, como a gente fala do Cerrado, da Amazônia, a gente pensa assim, que é uma coisa só, mas não é, né? Ela tem as suas variações em função de alguns aspectos geográficos. E aí, no caso do pau-brasil, ele ocorre mais na Mata Atlântica costeira. Então, ela é uma espécie que ocorre mais perto da costa. Então, ela não tem muita ocorrência em matas, né, que a gente chama interiorizadas, do complexo da Mata Atlântica. Então, ela tem essa preferência. Ela ocorre desde Mata Atlântica, né, muito exuberante, como essa que você falou, né, do Parque Nacional aí do Pau-Brasil, no sul da Bahia, até áreas, né, que são uma área, né, de transição entre a Mata Atlântica e dunas, né, como no parque lá das dunas em Natal, no Rio Grande do Norte. Então aí ela fica com um aspecto menor, né, tem umas outras características do jeitão, né, que a gente fala, né, dos aspectos da árvore. Então essa é uma área que é a área típica de distribuição. Só que no caso, né, da espécie, né, ser da Mata Atlântica, ou seja, ela gosta de climas tropicais, ela foi plantada em outras partes do mundo. Então, a gente tem, né, a ocorrência do pau-brasil, a gente tem de forma plantada, né, em outras partes do Brasil, né, do mundo, em jardins botânicos, né, em outras áreas que estejam, né, com uma condição de estufa para, né, ter uma condição tropical, né? Mas no caso do Brasil, né, a gente tem, né, áreas, né, dentro da parte interior do Brasil, né, também plantadas, né? Então fiz um levantamento, por exemplo, né, muitos anos atrás, mas de áreas, né, de plantio nos jardins botânicos no estado de São Paulo. Então, por exemplo, em Jaú, né, lá tem um plantio de pau-brasil, só que eles irrigam. Por quê? Porque na condição natural é uma área que tem um inverno seco e o pau-brasil não está adaptado a esse tipo de clima. Então, aí eles fazem a irrigação e a temperatura elevada, né, para efeitos de uma coleção. Então, aí ela é plantada, ou na arborização urbana, né, no próprio campus, né, da Universidade de São Paulo, no Butantã, tem, né, a árvore do pau-brasil, né, plantada, ela floresce, frutifica, mas ela não vai se desenvolver tanto quanto, né, na sua área original. E ela também é muito utilizada, né, na arborização urbana, em paisagismo, porque é uma árvore muito bonita, né? Então ela tem um aspecto, né, estético também, né, muito bonito, e por outro lado, esse aspecto histórico, né? Por exemplo, nessa viagem no interior de São Paulo, na cidade de Lorena, no estado de São Paulo, também descobri uma escola que tinha, né, uma área com várias árvores do pau-brasil, por causa dessa sua importância, né, histórica e geográfica na história do nosso país. Então as crianças vão conhecendo como é que é a árvore, né? Mas muitas pessoas ainda, né, brasileiras e brasileiros, já ouviram falar do pau-brasil, mas nunca viram uma árvore, né, ao vivo. Isso ainda acontece.
Ou seja, a existência de espécies ainda pelo Brasil em várias partes, né, ela não necessariamente tem relação com essa vegetação nativa que já existia antes da chegada dos portugueses ao Brasil, mas mas sim ela foi difundida por colecionadores, por botânicos, por entusiastas, né? Ela não tem necessariamente relação com a origem. Ela não estava lá e depois foi derrubada, foi replantada. Ela, enfim, a área desmatada, ela é realmente incalculável diante do que a gente tem de pau-brasil, de resquício de pau-brasil atualmente no nosso país em relação à vegetação nativa, né? O que há de vegetação nativa, então, ela está preservada ali naquela região do sul da Bahia, na região de Porto Seguro.
Isso, a gente tem essa área, né, que inclusive muito provavelmente foi, né, por ali os portugueses já foram, né, tomando conhecimento da existência dessa árvore na Mata Atlântica, né, e em outras áreas também, né, como eu citei agora o Parque das Dunas em Natal, no Rio Grande do Norte. A gente tem, né, a Reserva Biológica de Guaribas no norte do estado da Paraíba, também tem populações significativas de pau-brasil. Nós temos também no sul do estado de Alagoas, né, na região do município de Cururipe, uma reserva da biosfera, né, chamada Reserva Biosfera do Pau-Brasil, que também tem populações significativas, né? Então são áreas que ainda mantêm essas populações. E isso é importante, né? E também essas outras árvores que foram plantadas, né, pelo Brasil, que se desenvolvem, todas essas árvores, né, e essas populações são importantes, porque a gente pode fazer uma analogia da árvore ou de qualquer outro ser humano conosco. Então, por exemplo, todos nós, né, somos da mesma espécie, só que a gente tem, né, fenótipos, né? Ou seja, a gente tem as aparências diferentes em função da nossa carga genética, em função do ambiente. Então, tem pessoa mais alta, mais baixa, mais gordo, mais magro, cabelo, cor de pele, tudo, né, cor dos olhos, diferente, mas todos somos da mesma espécie. Então, isso, usando essa analogia conosco, porque todo ser vivo vai também ter essa que a gente chama de variabilidade genética intraespecífica. Então, vai ter planta, né, do pau-brasil, né, a árvore do pau-brasil vai crescer mais, vai crescer menos, mais baixa, mais alta, né, em termos de diâmetro. Então, isso é importante porque essas reservas e essas árvores que foram plantadas, né, elas também mantêm essa variabilidade genética mínima, né, porque obviamente, né, a gente chama, né, cientificamente, houve uma erosão genética, né, então parte dessa variabilidade genética que tinha do pau-brasil já foi perdida, né, por causa desses séculos de exploração. Mas o que resta, né, é importante a gente fazer essa manutenção. Então uma árvore lá do sul da Bahia, né, é da mesma espécie, né, da população lá do Rio Grande do Norte, ou de Alagoas, ou do estado da Alagoas, ou da Paraíba, mas elas têm características genéticas diferentes, né? Isso também na área da geografia se dá o nome de estudos de filogenia, né? Então, o que que tem de parentesco e de diferente nessas diferentes populações, né? Então, além do Paraná e do pau-brasil no sul da Bahia, a gente tem essas outras reservas e também, né, dentro dessa política de conservação da biodiversidade, devem existir iniciativas, né, na minha opinião, toda a população nativa que fosse encontrada em pau-brasil, né, já deveria ter, né, mecanismos de preservação e conservação, porque tem esse valor da biodiversidade. Por quê? Porque as espécies, elas não têm uma visão utilitária, né, para a humanidade, mas elas também têm a possibilidade de prover, né, algum benefício à nossa sociedade. Então, do próprio pau-brasil, né, tem estudos que não só, né, a questão da madeira para os instrumentos, né, os arcos, né, dos instrumentos musicais, mas também tem estudos, né, relacionados a aspectos, né, que podem ser utilizados como uma planta medicinal, tem aspectos relacionados, né, a essa questão do seu papel ecológico, né, na Mata Atlântica, tem, né, a utilidade, né, na arborização urbana. Então tem pesquisas, né, que mostram a importância, né, daquela espécie e o que, que ela também pode contribuir, não matando a árvore, né, tirando a madeira, mas sim como ela pode contribuir para a sociedade, né, de uma forma ainda a ser preservada e conservada e contribuir com o seu bem de ser biológico, de biodiversidade, para alguma utilidade, né, para a população humana.
Yuri Tavares Rocha, engenheiro agrônomo, doutor em geografia, professor da Universidade de São Paulo, aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, falando sobre o pau-brasil em seu dia nacional, comemorado em 3 de maio. Professor Yuri, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço. Fica o convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado aí pelas explicações, aí pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade e também o interesse em vocês divulgar, né, a importância da árvore que, ao final de contas, batizou o nosso país. Muito obrigado. Um abraço a todas e a todos.
Um abraço, professor. Até a próxima.
Até. Obrigado.
E assim vamos chegando ao fim de mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço. Amanhã estaremos de volta.
A gente volta amanhã, Tayana, para falar sobre o uso da inteligência artificial na psicologia e também na produção de conteúdos infantis. A IA está invadindo todos os setores da nossa sociedade. A gente deve olhar essa invasão com preocupação. Pode representar aí inovações nas novas profissões, nas nossas profissões disponíveis, né? De que forma a gente deve encarar a inteligência artificial na psicologia e na produção de conteúdos infantis? É o assunto do programa de amanhã.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas. Tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar com bem formado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.